Gazeta Games. Entrevista.
Agora a gente vai bater um papo bem bacana com o Thiago Mota e Silva, que é professor de Teorias da Comunicação aqui na Faculdade Casper Líbero. E a gente vai falar um pouquinho sobre jogos e comunicação. Oi, Thiago, muito bom ter você no programa hoje, muito obrigado pela sua presença.
O prazer é sempre meu, estamos aí para trocar uma ideia.
Beleza, Thiago. Bom, para começar um pouquinho a nossa conversa, o Marcos tem uma pergunta bem interessante.
Prazer, professor. Como você conseguiu juntar a comunicação com os jogos?
Muito prazer, Marcos. Obrigado pela pergunta. Na verdade, não é uma tarefa super difícil, não. Os estudos em comunicação, a vantagem deles é que eles têm como objetos coisas muito variadas. Então, com um certo olhar e com a perspectiva correta, qualquer produto midiático pode se tornar objeto da comunicação. E os jogos dentro da comunicação são pensados assim, como produtos midiáticos, como meios, né? Como tecnologias de comunicação também. Então, se a gente transforma os jogos por essa perspectiva, fica bem fácil da gente estudar desse jeito. E comunicação, nesse caso, é tudo aquilo que medeia, tudo aquilo que vincula, tudo aquilo que constrói pontes e relações entre pessoas. E a gente traz os jogos para pensar eles dessa maneira também.
Bom, a Bia também está aqui comigo, também tem uma pergunta.
O que consiste a gamificação? Em que exemplos ela se encaixa?
Muito bacana. Bom, gamificação, o termo gamificação em si, ele foi bem mais usado no início dessa década, lá para 2010, no finalzinho da década passada. Hoje em dia não se ouve tanto, mas as práticas gamificadas, elas persistem por aí com outros nomes. Em linhas gerais, gamificação é uma técnica de usar conhecimentos e ferramentas de game design, ferramentas mecânicas de jogos, etc., para tarefas ou para missões que não são necessariamente jogos em si. Então a gente poderia falar, por exemplo, desses aplicativos que grande parte das pessoas tem, de corrida, e aí o aplicativo fica marcando quantos quilômetros você corre por dia, e aí ele te dá medalhas, ele te pontua, ele vai metrificando sua performance para te motivar. Tudo isso faz parte de ferramentas de gamificação. Se a gente olhar a maioria dos aplicativos que a gente usa para o celular, boa parte deles tem algum tipo de metrificação que parece com um jogo. E isso é feito com o objetivo de motivar as pessoas, manter elas engajadas nas plataformas. A gente pode falar em gamificação em inúmeros outros cenários, gamificação para a saúde, gamificação para a educação, gamificação, enfim, para diversos fins que sejam para além do jogo em si, né?
Thiago, você aplica esses conceitos de gamificação em sala de aula?
Eu aplico, mas eu pessoalmente, eu gosto muito em sala de aula de ajudar os alunos a criarem jogos mais do que jogar. Porque, por exemplo, lançar um desafio para alunos de publicidade ou para alunos de jornalismo de criar um jogo para um determinado fim, para comunicar uma determinada mensagem. No caso de publicidade, por exemplo, para falar de um produto, para falar de uma marca. Eu gosto de instigá-los a fazer esse jogo e para que com isso eles possam exercitar várias competências de abstração e de construção de significado dentro de uma mídia nova, que é a mídia dos jogos. Mas isso é importante, isso é bacana de se fazer, porque mais do que jogar, a gente também percebe qual que é o tipo de pensamento abstrato que está envolvido na construção de um jogo. É um exercício muito legal para, inclusive, quem está ouvindo aí em casa tentar fazer, criar um jogo a partir de um pressuposto simples, um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, etc. Você vai perceber o quanto desafiador é você fazer isso e o quanto você exercita várias competências para fazer isso acontecer. E dentro da comunicação isso é muito legal, porque engloba um pensamento basicamente estruturalista, ou seja, engloba um tipo de pensamento de como que eu estruturo uma certa comunicação para que ela engaje, para que ela motive, para que ela capture, para que ela vincule a outra pessoa. E os jogos, nesse sentido, são uma das ferramentas possíveis de se fazer isso, e por conta do apelo lúdico e tudo mais, acaba sendo uma ferramenta bem atraente, inclusive para os estudantes.
Bom, estamos aqui conversando com o Thiago da Mota e Silva, que é professor aqui da Casper Libero, e a Bia traz mais perguntas para a gente.
Na sua visão, existe algum contexto em que esses processos podem ser prejudiciais?
Você diz jogar videogame em geral ou gamificação em específico?
Gamificação em específico.
Sim, acho que tem contextos, tem lugares e lugares, né? A gamificação em geral, ela é muito útil para você motivar as pessoas. Então, por exemplo, empresas costumam usar processos gamificados, por exemplo, nos seus processos de treinamento, etc. e tal. Um dos perigos da gamificação, por exemplo, é aquela gamificação um pouco mais preguiçosa, que é o que a gente mais vê por aí, na verdade, que é aquela que imita uma mecânica de jogo premiando as pessoas. Então eu dou medalhas, eu dou pontuação toda vez que a pessoa faz uma coisa que eu quero que ela faça. Então, por exemplo, numa empresa, toda vez que um funcionário tem um procedimento correto, ele ganha pontuação, ele ganha medalha dentro de um sistema ou mesmo offline, etc. Isso, a priori, parece ser muito legal, esse mecanismo de premiação, mas ele também pode ser muito viciante no sentido ruim. Não vício tipo vício de cigarro, mas você pode gerar um hiperestímulo que sobrepõe o fim daquela atividade, o propósito daquela atividade. Só fica o prêmio, só fica o ponto. Você pode hiperestimular, por exemplo, a competitividade das pessoas, e isso acaba deixando de lado também a mensagem, deixando de lado também o propósito pelo qual nós estamos fazendo aquilo. Isso é só uma das coisas que pode acontecer se a gente faz uma gamificação preguiçosa, né? A gente pode estimular as pessoas para ter comportamentos que não são bem aqueles que a gente desejava, deixando elas visando apenas a pontuação, a premiação, em vez de pensar mais holisticamente um problema, etc. Por isso que bons exemplos de gamificação geralmente não se baseiam só em pontuação ou prêmios ou medalhas. Eles também trazem elementos cooperativos, trazem elementos de estratégia, trazem elementos, enfim, inúmeros, para além desses mais simples, que visam encorajar as pessoas a terem performances variadas e não perderem de vista o propósito daquilo que elas estão fazendo. E, é claro, nem para tudo serve gamificação. É preciso respeitar a mídia de acordo com a mensagem desejada, certo? De repente, não vale a pena você fazer um jogo sobre um determinado assunto, mas para isso é preciso ter a sensibilidade das pessoas que estão por trás dos projetos para entender se aquela mídia, se aquela linguagem é adequada para tratar com certos problemas ou com certos objetivos.
Tiago, falando justamente sobre isso, você fala sobre os news games, né, nos seus artigos. Você poderia explicar resumidamente o que é isso?
Claro, news games é uma das aplicações que apareceu de processo de gamificação, e aqui a gente fala estritamente do universo do jornalismo. Quando apareceram alguns jogos de videogame que eram usados dentro de contextos de reportagem. Então, o jogo era uma mídia para uma reportagem, para determinada informação jornalística. A gente teve diversos casos famosos e conhecidos disso aqui no Brasil, inclusive a gente teve alguns casos bem-sucedidos. Por um tempo, a editora Abril, a revista super interessante, era um hub desses tipos de jogos, assim. A gente teve um jogo, por exemplo, que era um jogo da máfia, que era uma reportagem sobre como as máfias internacionais operam pelo mundo, e como essa reportagem seria muito econômica, muito dura, muito cheia de tabelas para explicar as movimentações financeiras desses grupos criminosos, decidiu-se fazer um jogo que permitisse que o jogador se colocasse no papel do mafioso e pudesse ele mesmo manipular essas transações para entender como aquilo funcionaria, muito inspirado em outros jogos na gringa que foram feitos no mesmo sentido. Mais uma vez, é preciso ter sensibilidade para entender que tipo de informação pode ser trabalhada como um jogo. Nesse caso, do jogo da máfia, a gente chamaria isso de um jogo procedimental, porque ele lida com procedimentos, com muita matemática, com muito sistema. E aí jogos são muito úteis para você fazer esse tipo de reportagem que lida com muitos números ou com a simulação de certos sistemas.
Sim, com certeza.
Alguns outros assuntos não podem virar jogo, obviamente. Mas, no geral, esse tipo de prática não é mais tão comum a gente ver ela por aí, porque ela é muito cara, ela exige uma equipe multidisciplinar e ela exige muito tempo e investimento nesse desenvolvimento. Então, no mundo inteiro a gente foi percebendo que esse tipo de coisa foi sendo enfraquecida, apesar de ter alguns núcleos bem legais por aí também.
Sim, com certeza. Beleza, Thiago. Bom, muito obrigada pela sua participação. É, e a gente espera contar aí com você em próximas edições do programa. Muito obrigada mesmo, viu?
Tchau, tchau.
Gazeta Games!